Muito bem, meus irmãos, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, dando sequência ao culto, vamos adorar agora com atenção a palavra do Senhor. A Epístola de Paulo aos Gálatas tem um tema dominante, que é um chamado à legitimidade do Evangelho. Estamos meditando já há um bom tempo e hoje é a mensagem de número 48. Vamos nos concentrar nos versículos de 2 a 4, onde no capítulo 5, Paulo já inaugurou, meditamos na semana passada, uma transição em que, tendo concluído parte do tema sobre a liberdade, ele vai introduzir um elemento, que é um argumento em favor dessa liberdade cristã, com aplicações morais, com aplicações espirituais, que é o que vai conduzir o capítulo 5. E hoje, nesses versículos, nós vamos meditar, entender o que Paulo escreveu, mas tem um tema para a nossa reflexão, que é sobre a graça. A graça não é neutra. É importante para nós, mesmo convertidos, que não estamos lidando com o mesmo conflito que aqueles cristãos que receberam a epístola de Paulo inicialmente estavam lidando, com o judaizante, que tentava dizer que a salvação não poderia vir somente pelos méritos da graça de Jesus, mas sim pela prática da lei, especificamente a circuncisão. Nós lidamos com conflitos diferentes, mas lidamos, de certa maneira, com a religiosidade, com a ideia de ter no coração que Jesus é o Salvador, mas também a religião é importante e contribui. Esses conflitos são modernos. Portanto, quando nós pensamos na graça, embora tenhamos aqui nessa igreja a confissão de que a salvação é inteiramente pela graça, não estamos isentos de diminuirmos o seu valor, de acharmos que ela se aplica apenas à vida eclesiástica interna. Mas a graça não é neutra. A graça tem que trazer mudança. Crer que somos salvos pelo Salvador Cristo não nos dá liberdade para vivermos sem compromisso. Libertinos e achar que simplesmente somos melhores. A graça não é neutra. Ela tem que nos transformar. Ela tem que nos dar convicção e gratidão pelo Salvador. Ela exige um compromisso. Vamos meditar sobre isto, que a graça não é neutra, mas com uma mensagem para a nossa reflexão. A graça que nos alcança nunca nos deixa indiferentes. Se foi alcançado pela graça, tem mudanças. Se um cristão afirma, fui alcançado pela graça, e significa que sou salvo independente do que eu faço, então vou fazer tudo o que quero, essa indiferença à graça pode resultar de um mau entendimento do que é a salvação. Ou então, de fato, a pessoa se torna comprometida, mas não porque foi alcançado pela graça, porque acredita que o seu esforço vai acrescentar a salvação. Então, dos dois lados, nós temos o mesmo erro. Quem acredita que a graça dá liberdade para fazer o que quer e os que acreditam que é através do compromisso e dedicação que será salvo. Os dois lados estão errados frente à graça do Senhor. A graça nunca nos deixa indiferentes. Ela transforma quem recebe e confronta quem tenta substituí-la. Se tentar substituir, será severamente repreendido pela mensagem que Paulo escreveu aos Gálatas. É só Jesus, não tem outro. Mas se abusarmos dessa informação e acharmos que não temos um compromisso, também seremos confrontados por Paulo, porque a graça não dá essa liberdade. A graça não é neutra. Não é você quem dá o uso a ela. Para respondermos ao Senhor sobre essa graça que nos alcança e não nos deixa indiferentes, eu tenho algumas perguntas para reflexão. Como nosso hábito, você deve responder no seu coração ao Senhor. Como a mensagem da graça em Cristo altera a forma como você se relaciona com as pessoas? Faça-se essa pergunta. Como que a graça muda a maneira como você vê as pessoas? Como você vê os erros das pessoas? Quando pessoas falham contigo, o que o fato de ser perdoado por Cristo de forma graciosa interfere na maneira como você também perdoa as pessoas? Se há uma comparação, olha, se eu devia e Jesus me substituiu numa condenação, e por que sou tão exigente? Por que sou tão maldoso com as pessoas? A graça interfere em quê? Na forma como você vê as pessoas quando elas falham contigo. E o seu compromisso com ela, como você as trata? O seu compromisso com esse mundo é resultante de uma transformação da graça? Ou a graça se aplica apenas à vida religiosa, somente à sua vida com Deus? Eu fui perdoado pelos meus pecados. Isso não concerne nenhum tipo de responsabilidade. Agora, se você realmente é alguém zeloso, dedicado à fé, porque sabe que foi salvo pela graça, O seu zelo ao corrigir as pessoas nasce do amor pelo Evangelho ou está baseado na sua própria justiça? Quando você lida com pessoas que falham com você, você lida graciosamente porque sabe que foi tratado graciosamente? E por acaso isso daria liberdade a ser libertino? Então podem fazer o que quiser porque eu não me importo com isso. Não, ela exige um zelo. Mas o seu zelo é baseado também no amor pelo Evangelho? Eu não posso negociar o Evangelho. Eu não tenho como ser conivente com pecados. Eu tenho que corrigir todos aqueles que estão distantes do Evangelho. Mas você faz isso baseado no que o Evangelho é ou na sua própria crença como um bom religioso? Não é o que eu vejo, não é o que eu concordo, não é a minha tradição. Então eu vou corrigir pessoas porque elas estão erradas, porque não vivem como eu. É pela justiça própria, é pela forma de ver, é pela sua religião e não pelo Evangelho? E uma terceira pergunta, a graça é suficiente para dar descanso à sua alma ou você busca aliviar a sua consciência por meio de ações religiosas? O que te dá tranquilidade de viver em paz é porque Jesus perdoou os meus pecados e levou a minha dívida, me curou perante o Senhor. É isso que me dá tranquilidade ou você se justifica pela vida religiosa? E por fim, a graça é o fundamento da sua fé ou apenas um complemento daquilo que você faz? O que é a graça para você? Porque a graça não é neutra. A graça que nos alcança nunca nos deixa indiferentes. Transforma quem recebe e confronta quem tenta substituí-la. Vamos orar e vamos dedicar ao Senhor nosso tempo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua graça, que não apenas nos alcançou, mas também transformou toda a nossa vida. Obrigado, porque em Cristo não precisamos acrescentar à tua obra aquilo que somente a tua graça pode realizar. Então pedimos que nesta hora de meditação não sejamos indiferentes à tua palavra. Dá-nos humildade para ouvir quando precisamos ser confrontados, amor para reconhecer o perigo do erro e sabedoria para discernir aquilo que pode ocupar o nosso coração e ocupar nele o lugar que pertence somente a Cristo. Guarda-nos da confiança em nossa própria justiça e de toda tentativa de acrescentar mérito à obra perfeita de Cristo Jesus. E que a nossa fé não seja dividida, nossa esperança não seja deslocada e o nosso coração não procure em nós mesmos aquilo que somente Cristo pode oferecer. Ao ouvir a tua palavra com seriedade, confronte o nosso coração para que possamos recebê-la com humildade e responder a ela com fé, para que fique gravado em nossas mentes que a graça que nos alcança nunca nos deixa indiferentes. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, notem, Gálatas capítulo 5, do verso 2 ao verso 4. Acompanhe a leitura, por favor. Paulo diz, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Observe que Paulo é bem direto àquelas pessoas com a sua visão, a sua opinião sobre a graça. A graça entra em xeque quando você defende que a salvação vem pela circuncisão. E com essa ideia você está aprisionando pessoas que ele chama de uma nova escravidão pela religião. A graça não é neutra. Para entendermos essas palavras de Paulo, observe que no versículo 1, Paulo encerrou o capítulo 4 sobre a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então permaneçam firmes. Há um argumento exortativo. Se Jesus libertou vocês para serem livres, fiquem firmes. Não se sujeitem. Não deixem a contaminação da religião macular o pensamento de vocês no Evangelho. Agora o Paulo, no capítulo 5, verso 2, vai criar uma espécie de parêntese. Porque ele vai voltar a esse assunto lá depois, no versículo 13, por exemplo, porque ele vai dizer assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então Paulo vai fazer um parêntese e vai voltar à liberdade, que não pode ser maculada e voltar para a escravidão, também não nos dá liberdade para fazer o que nós queremos. Há uma aplicação moral, há uma aplicação teológica, mas há uma responsabilidade moral de crer assim. Quem compreende a liberdade pela graça precisa compreender também o perigo de abandoná-la. Antes de chegar na aplicação, a partir do versículo 13, essa aplicação moral, o Paulo vai nos abrir esse parêntese para alertar dos perigos de abandoná-la. Então observe o versículo 5, versículo 6. O Paulo justifica, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Hoje vamos meditar até o versículo 4. Mas até o versículo 6, Paulo continua argumentando sobre essa exortação de sermos livres, mas não livres para fazer o que nós queremos, mas sim combatendo a escravidão proposta pela religião. Esse trecho funciona, então, como uma transição para chegar à aplicação moral, como já comparei aqui o versículo 1 com o versículo 3. Se foi para a liberdade que Cristo nos libertou, fiquem firmes, não cedam. Se vocês foram chamados para a liberdade, então não use para dar ocasião à carne. A partir do versículo 13, Paulo vai chegar até mesmo a descrever o que são as obras da carne. Chegaremos lá, se o Senhor permitir. Há, entretanto, um imperativo no versículo 1, permanecei firmes, o que nos mostra que o problema dos Gálatas não era simplesmente uma mudança de comportamento, mas uma mudança de fundamento. Fiquem firmes porque não é simplesmente a ação, o comportamento de vocês, mas ao aceitarem a circuncisão é muito mais do que um ato religioso. Para Paulo seria mais ou menos assim, se você quer ser cristão e se circuncidar, não vejo problema nenhum. O próprio Paulo recomendou a Timóteo que fizesse a circuncisão, uma vez sendo ele grego e iria evangelizar os judeus. O Paulo não tem problema com a circuncisão. O problema para Paulo é você acreditar que a circuncisão como lei de Deus contribui para a salvação. E ter uma mentalidade que aqueles que não praticaram a circuncisão são menos cristãos. Não foram aceitos por Deus. Esse embaraço entre graça e lei é que o Paulo corrige e tenta desatar os nós aqui na epístola. Mas há algo muito importante que não podemos deixar de anotar. De fato, permaneci diversas vezes em conflito em pregar essa mensagem inteira somente nesta pequena frase de Paulo, eu, Paulo, vos digo, para tentar alertar como isso é importante para entendermos o que Paulo escreveu. Há muita confusão quando vão ler o Paulo, porque o Paulo tem um tom muito enfático, e isso nós já percebemos. Mas a ênfase de Paulo não é simplesmente corrigir porque não creem como ele. O Paulo quer corrigir pelo amor ao Evangelho e amor àqueles que se desviam dele. Paulo tem um tom pastoral para essa interpretação. O tom pastoral funciona como chave hermenêutica. Amoroso. Eu, Paulo, vos digo. No versículo 6, ele vai dizer, mas a fé que atua pelo amor. Eu não estou defendendo uma religião contrária a essa outra religião. Eu estou defendendo a liberdade, mas uma liberdade com compromisso, por amor a vocês. No versículo 14, o Paulo diz, porque toda a lei sintetiza-se em uma sentença, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o Paulo não se esquece disso. No versículo 12, nós temos uma nota muito importante, pouco entendida, quando perdemos o tom pastoral de Paulo. E quando chegar lá, explicarei melhor. Mas muita gente lê esse versículo dizendo, olha o que o Paulo está fazendo. Ou Paulo está desejando que todos aqueles morressem, fossem mutilados. Porque o Paulo conclui ao descrever aqueles que incitam a rebelião, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Se tirarmos o amor de Paulo dessas palavras, nós vamos achar que o Paulo então está desejando a morte. Paulo está desejando a dor àquelas pessoas. E não é nada disso que o Paulo está desejando. O Paulo está chegando ao extremo de dizer, se eles gostam tanto da circuncisão, se eles se mutilassem, ia ser melhor para eles. Porque eles perceberiam que Deus não está preocupado com cortar a carne e o prepúcio. Deus está preocupado com o coração. Então o Paulo não está desejando, se nós tirarmos isso do seu ambiente pastoral e amoroso, ficamos com um Paulo repreendedor apenas. Mas o Paulo repreende como um pai. A graça que nos alcança nunca nos deixa indiferentes. Transforma quem recebe e confronta quem tenta substituí-la. Vamos observar algumas notas importantes nesse trecho sobre essa graça que o Paulo acredita. A graça transforma Paulo e por isso ele ama, e como ele ama, ele também adverte seriamente. A graça aponta para Cristo e por isso Paulo não admite substitutos. A lei, ela exige integralidade e o Paulo, sabendo disso, não quer que eles se escravizem a algo incoerente. Por isso ele não admite obediência parcial como fundamento. A graça, ela exclui o mérito. Não há mérito na graça. Então, Paulo não admite neutralidade entre Cristo e a justiça própria. Não existe essa neutralidade. Não é ficar livre para fazer o que quer. É uma liberdade imposta pela religião. Observe, então, versículo 2. Paulo diz, eu, Paulo. Como já disse, é extremamente importante, mas ao invés de ficar aqui numa única mensagem, nesse trecho, explicar esse amor de Paulo, eu vou diluir isso à medida que formos estudando esses versículos. Mas o Paulo começa assim, ele muda o tom. Eu, Paulo, presta atenção. Eu, Paulo, não estou isento do que falo a vocês. O que digo a vocês é algo que é caro, importante para mim. Chamar a atenção para si, nós diríamos, mas Paulo, tudo que você está dizendo não é seu? Não é uma epístola sua? E por que Paulo diria agora, eu, Paulo, vos digo? É uma forma de dizer assim, olha, tudo que eu estou dizendo é minha crença. Mas presta atenção, porque o que eu estou dizendo para vocês não é para vocês. É para mim, em primeira instância. Eu, Paulo, porém, vos digo. Aqui nós temos mais uma vez a empatia autoral que descreve o amor pessoal que Paulo tinha. De que a graça havia transformado ele em primeira instância. Não devemos interpretar a severidade de Paulo em suas palavras como ausência de amor, mas como uma das formas pelas quais o seu amor pastoral se manifesta diante de um perigo real. Pessoas que ele amava e um evangelho que era muito caro e correm riscos, perigos. A intensidade da advertência de Paulo não deve ser confundida com uma ausência de amor, mas pelo contrário. Um amor tão grande que o Paulo diz assim, se vocês não vão me ouvir como um apóstolo, pensem, eu, como Paulo, como sujeito, também estive do lado de vocês. Eu também fui um judeu. Também tive a imposição, estudei a mesma lei que vocês e fiquei escravo dela por muito tempo. Eu sei o que vocês estão passando. Então Paulo chama a atenção para dizer que a sua fé era coerente. E é por isso que no versículo 3, ele diz, de novo, testifico. Eu sei o que vocês estão passando. A sua fé era autêntica. E é por isso que no versículo 5 ele diz, olha, porque nós fomos transformados pelo Espírito. E é por isso que entendemos que a sua fé foi aprovada. No versículo 11, quando ele diz, eu, porém, irmãos, notem, se eu prego a circuncisão, por que eu ainda sou perseguido? Eu não sou perseguido por justificar na própria lei de Deus o que é circuncisão. Eu sou perseguido porque eu era um judeu e não defendo o que o judaísmo acredita. Então Paulo está usando sua própria vida para dizer, a graça me transformou primeiro. E aí eu consigo ver melhor. A religião proíbe a transformação pela graça. E as pessoas se tornam míopes da fé. Assim é a religião. Assim é o dogma religioso que escraviza as pessoas. Te faz pensar que você vai chegar ao céu pelo dogma, pela crença, pela prática. E você se torna escravo de uma religião que contamina toda a sua vida e até atrapalha a sua família. Você começa a impor as suas regras aos outros. Olha, agora eu sou convertido, então aqui na minha casa vai funcionar as regras assim. Não é consequência da graça, é regra pela regra. Isso não leva ninguém para o céu. E o que o Paulo está dizendo, eu estive no lugar de vocês e eu passei por isso. Eu, Paulo, digo a vocês, o Paulo não está falando anonimamente e se dirigindo a pessoas anônimas. O Paulo estava falando para uma comunidade que ele conheceu, que ele doutrinou. Eu, Paulo, vos digo, um amor protetivo, sua preocupação genuína com aqueles ouvintes, porque ele se apresenta pelo próprio nome e assume o que está prestes a dizer e ele sabe o que vai acontecer com aquelas pessoas ao ouvirem. Ele não neutraliza a advertência. Olha, todo mundo que estiver me ouvindo. Não, são vocês. E aqui Paulo se refere aos irmãos resistentes. Quem são os irmãos resistentes? Aqueles que estão sofrendo pressão e dizendo, Paulo, nós não vamos ceder. Mas há uma pressão. E o Paulo diz, eu me dirijo a vocês. mas não só a vocês. No versículo 3, ele fala a todo homem em geral, o que eu estou dizendo para vocês, e sei que é particular, se aplica a todo homem. Porque todo homem que ceder a essa crença está sujeito à mesma lei. Então, no versículo 3, ele fala de homens em geral. Todo homem que se deixar circuncidar vai sofrer as mesmas consequências. Mas no versículo 4, ele acrescenta aqueles que já cederam, que não resistiram, e que fazem parte agora do time que está impondo, os judaizantes. Então, Paulo vai dar uma sentença àqueles que cederam a essa crença. No versículo 4, dizendo, de Cristo vos desligastes. Vocês que acham que vão ser justificados pela lei, vocês abandonaram o Cristo. Vocês caíram da graça. Vocês neutralizaram a graça, mas a graça não é neutra. Não existe essa crença. Vocês estão iludidos, escravizados por uma religião que não salva. Por dogmas que tornam vocês mais agressivos. E nós temos que ter a sensibilidade de fazer essa leitura hoje. A religião torna as pessoas agressivas, porque não foram alcançados pela graça. A religião, de certa maneira, escraviza tanto o sujeito e faz uma lobotomia cerebral que ele passa a olhar pelos outros assim, está todo mundo errado. Por quê? Porque não crê como eu. E você imagina que Deus te deu naquele momento um crachá, o corregedor da justiça divina. E você sai por aí dizendo assim, olha, está errado, está errado, está errado. Nos nossos dias isso chegou a um nível tão divertido, as pessoas vão colocar uma câmera na frente dele e ele vai sair por aí ouvindo mensagens de igrejas. Acredite, eles são caçadores de mensagens de pastores em igrejas para que depois ele faça uma reação. Vou reagir a tal pastor. E os incautos, todos em seu espírito, vão seguir esse homem porque ele se tornou aquele papa da internet de quem está certo e quem está errado. Ele será agressivo. Ele vai franzir o seu rosto e vai vociferar ideias contrárias àquilo. E as pessoas vão aplaudir e esse homem vai ser adorado. Jesus combateu todos os judaizantes. Jesus combateu a crença dos judeus. Mas Jesus sempre foi amoroso com aquelas pessoas. Ele nunca quis destruir ninguém. Ele nunca quis humilhar ninguém. E o interessante é que no rodapé desses vídeos virão assim, fulano destruiu o outro. Humilhou, olha que terminologia cristã, não é? E nós passamos a nos acostumar nesse sentido. A graça não nos faz ver assim. Mesmo quando temos que corrigir, mesmo quando temos que ser firmes e sérios, o fazemos por amor àqueles homens. E Paulo se direciona então àqueles que ele amava e ainda não cederam, àqueles que estavam prestes a ceder, e se aplica de forma geral, mas também se aplica àqueles que já cederam àquela crença. E é por isso que ele disse, e eu vos digo que Paulo era zeloso e ele tem um zelo que adverte. A sua advertência não é simplesmente uma advertência burocrática. Olha como apóstolo eu tenho o dever de corrigir. Não é uma advertência distante e impessoal. Ele não fala apenas para transmitir uma informação e crença. Ele fala para tentar salvá-los de uma falsa doutrina. Ele reconhece os destinatários. Ele identifica o perigo. E ele trata aquilo como se fosse ele mesmo. E eu me coloco no lugar de vocês porque eu já estive desse lado. Há um zelo. Então ele diz, o que eu vou dizer para vocês agora é para encerrar o assunto. É muito sério. Quando alguém diz assim, presta atenção no que vou dizer. Olha, mas você já não disse o tempo todo? É uma forma de dizer, mas o que eu vou dizer agora é para sentenciar. Para acabar com os argumentos. Ele não suaviza o perigo. Mas ele quer parar a discussão. No versículo 2 ele é direto ao dizer, se vocês cederem, Cristo de nada vos aproveitará. Não é simplesmente eu vou aceitar a circuncisão e continuar com Cristo. Cristo se tornará inútil. Será como se não fosse. Será apenas um acessório na tua vida, na tua fé. E se você seguir o caminho da lei, versículo 3, você se torna devedor dela, de uma dívida que não poderá pagar. Versículo 4, vocês se desligaram de Cristo. Cristo foi abandonado. O desligado é simplesmente uma ideia grosseira de pensar. Cristo ficou do lado de fora. Você o pôs para fora, você se desligou dele. Diz, eu não tenho nada a ver contigo. Não, que isso, eu amo Jesus. O discurso. Mas quando você ceder a isso, não é simplesmente trocar de religião. Anular a graça é anular o Salvador gracioso. É se afastar dele e fingir que está com ele. Essa é a seriedade do zelo de Paulo. No capítulo 3, no verso 1, notem. Paulo disse, Oh, Gálatas insensatos. Sabemos que não foi esse tom. O Paulo vem levando o tom, chega um ponto como aquele pai que diz, ó Gálatas, seus insensatos, quem vos fascinou a vós outros? E o Paulo está nesse tom. O zelo de Paulo é altíssimo. Mas o Paulo vai percebendo como é que eles vão recebendo aquelas palavras, o Paulo vai se modificando, até chegar agora no capítulo 5, ele fala assim, eu, Paulo, tenho que dizer para vocês e vou parar com isso. Ele não diminuiu o tom, ele não amenizou o tom. Ele simplesmente, pela empatia, se coloca no lugar deles. Para dizer, olha a advertência. Como um pai amoroso. Eu vou terminar a minha epístola. Mas eu temo que vocês não estão me ouvindo. E o Paulo vai começar a sentenciar. Quem fascinou a vós outros, cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? E agora ele vai dizer, se vocês foram fascinados por essa doutrina, a graça não é neutra. Olha o que vai acontecer com Jesus. Capítulo 4, verso 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Do capítulo 3, Paulo está com o tom aqui em cima. E agora ele diz, mas o meu zelo é por sofrimento paterno. E agora eu quero me colocar no lugar de vocês e sentenciá-los. Notem que a primeira nota que nós temos aqui, a graça não é neutra e a graça não admite indiferença. Você não pode simplesmente crer em Jesus sem ser transformado por ela. E ela interfere em toda a sua vida, até na forma como você vê aqueles que não concordam contigo. Há um zelo pelo que você acredita e um amor pelos que não acreditam no mesmo evangelho que você. A graça não nos permite olhar para o erro do outro como se fosse um problema que não nos pertence. Quem realmente ama não poupa o pecador de palavras duras, quando são elas que podem protegê-lo do pecado. Ele não confronta porque deixou de amar, confronta porque ama demais para permanecer em silêncio. Esse é o Paulo e essa deve ser a nossa visão. Quando conhecemos o Evangelho Salvador, o Cristo Salvador, sim, devemos anunciá-lo a todo homem e corrigir todo homem que não crer nele. Isso tem que ser caro para nós. Um cristão que não foi impactado pela graça não se preocupa em falar dela. Um cristão que sabe que só Jesus é o caminho, mas não foi impactado por essa mensagem, ele não se preocupa que outras pessoas continuam no caminho do inferno sem alertá-los dele. A graça não nos deixa indiferentes. O zelo pelo Evangelho, o amor pelo Evangelho, cresce e aprofunda de tal maneira que se torna o mote da sua existência. Eu existo para conhecer a Deus e eu só posso conhecê-lo através do Evangelho. O Evangelho é a porta de entrada. Aqui está a salvação para todo homem. Jesus é o Senhor e Salvador. E você quer anunciar? E você quer falar daquilo? Mas ao mesmo tempo você olha para o mundo e o mundo não tem essa mesma vertente que você. E o mundo macula a mensagem do Evangelho e engana as pessoas. A cada dia surge uma religião nova, uma igreja nova, um pastor novo que se diz evangélico, diz acreditar em Jesus, diz que a Bíblia é a sua regra, é a sua fé. Mas abrem seitas religiosas para enganar as pessoas. Em troca de finanças, para ser bem-sucedido financeiramente, para ter boa saúde. E enganam vendendo ilusões para essas pessoas e as igrejas ficam abarrotadas de engano. Pessoas iludidas, inocentemente iludidas, frequentam esses templos acreditando que vão para o céu porque compraram uma parte do terreno, porque deram um dízimo para aquela igreja. E você vê isso tudo de forma assustadora. Pessoas continuam caminhando para o inferno e dizendo que estão salvas por Jesus. Enganadas. O mesmo zelo que nos motiva a falar, a mesma graça que nos dá esse zelo, que nos motiva a falar, também nos enche o coração de compaixão e de amor por essas pessoas. As duas coisas precisam funcionar. Se eu me tornar zeloso e sem empatia, sem amor pelo próximo, não estou fazendo o que Jesus fez. Eu me tornei apenas um soberbo religioso achando que, como não creem como eu, não poderão chegar ao céu. Aí você passa a validar que eu chegaria ao céu, por quê? Porque eu creio. E você passa a ter fé na fé e não mais no Salvador. Eu não chegaria ao céu pelos meus méritos, mas pelo Salvador que me perdoou. Portanto, meu olhar misericordioso se estenderá também àqueles que vão passar a vida toda e não vão querer o Evangelho. Ou vão me maltratar, vão me contrariar como fizeram com Paulo. E Paulo diz, ainda assim eu os amo e orarei por vocês. Aí fica fácil compreender as palavras de Jesus, nós orarmos pelos nossos inimigos. Se eles forem teus inimigos porque você fez coisa errada, mude, deixa de fazer coisa errada. Se as pessoas te odeiam porque você está no caminho do mal, abandone o caminho do mal. Mas se as pessoas te odeiam porque você ama Jesus, ore por eles. Ame-os. Aí nós entendemos as palavras de Pedro. Se você sofre porque você é um malfeitor, não há glória, não há graça, você merece. Mas se você sofre injustamente porque está seguindo o caminho de Jesus, isso é gracioso. Porque te faz parecido com Jesus. A graça nos transformou de tal maneira que ela não nos permite olhar para o problema do outro como se não fosse nosso. Ela te transformou de tal maneira que você é zeloso e você não poupa palavras para salvar o pecador porque você sabe do que foi salvo. Ele não confronta porque deixa de amar. Então nós não podemos também confrontar pessoas só porque não creem como nós. E defender a nossa forma de crer, mas defender a graça que também nos salvou. A graça que nos alcança nunca nos deixa indiferente. Transforma quem recebe, mas também confronta quem tenta substituí-la. Esse amor protetivo de Paulo, esse zelo exacerbado que ele tem pela mensagem do Evangelho, nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre a graça, que ela não é neutra. Ela não admite indiferença, mas ela também não admite substitutos. A decisão de Paulo é uma decisão de grande importância sobre a graça. E ele quer transferir isso aos seus ouvintes. No versículo 2, então, ele disse: eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes... Agora o Paulo concebe uma imagem. Olha o que vai acontecer com vocês se vocês pararem de resistir. Eu estive no lugar de vocês e tive que tomar uma decisão. Como judeu. Como um judeu dedicado à lei dos judeus. Mas olha o que vai acontecer com vocês e vamos ser racionais. Vamos parar de nos iludir. Então Paulo chama atenção. Eu me coloco no lugar de vocês por amor, mas eu vou ter que sentenciá-los. Olha o que vai acontecer se vocês deixarem se circuncidar. Não é simplesmente a circuncisão pela circuncisão, porque o Paulo vai dizer mais tarde, isso não faz diferença nenhuma. Circuncidou, não circuncidou, não faz diferença. O que vai fazer diferença é a razão que vai te levar até lá. É uma decisão de grande importância e você precisa decidir agora. Se vos deixardes, o se vós, aqui, esse vós, é o grupo de cristãos que estão sendo persuadidos pelos judaizantes, mas ainda não cederam. O Paulo diz: permanecei firmes, chama a resistência, porque algo muito importante está em jogo. Não é simplesmente aceitar uma circuncisão, é mudar a fé. É uma substituição. O Paulo está dizendo: não é acréscimo, na graça não tem acréscimo. Se você crê em outra coisa no lugar de Jesus, é substituição. Se vocês deixarem se circuncidar, não é apenas um ato religioso. É a substituição do Salvador. Em Atos capítulo 4, no verso 11 e 12. Havia ali os discípulos que foram presos. Eles foram proibidos de falar em nome de Jesus. E aí, o que você espera que esses homens façam? Parem de pregar? Não, eles continuam pregando. Eles olham para os judeus, Pedro, João e outros, e diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós. Vocês, judeus, rejeitaram eles. Mas essa pedra que é rejeitada por vós, os construtores, vocês receberam a lei de Deus, vocês deveriam ter recebido o Messias. E vocês que tinham a lei de Deus para reconhecer o Messias, vocês deviam propagá-lo ao mundo, mas em nome de uma religião vocês negaram o Salvador. Vocês dizem que creem na lei de Deus e rejeitaram o Filho de Deus. Vocês dizem crer nas promessas de Moisés e quando veio um prometido, vocês ignoraram. Vocês rejeitaram a pedra angular. Vocês dizem que trabalham para o construtor, ele mandou a pedra angular e vocês jogaram fora. Isso não é pequeno, isso não é pouca coisa. E aí então eles afirmam aquilo que os condenou. Os condenou, de certa maneira, à morte, à perseguição, a torturas. Mas eles disseram: não vamos negar. E a afirmação dura de se ouvir para o mundo judaico era: não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há. E o Paulo está dizendo: esses homens não negaram essa fé. E vocês agora não querem ser perseguidos. O capítulo 6 diz: vocês estão circuncidando porque não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque querem a glória dos homens e querem mudar o Salvador. Se isso acontecer com vocês, não é simplesmente acréscimo, é uma substituição do fundamento. Portanto, se fizerem isto, Cristo será inutilizado. Ele não aproveita de nada. Sejamos coerentes. Se você acredita que precisa de Cristo e da lei, Cristo é inútil. Seja honesto e o abandone. Fique com a sua religião. Mas não venha me dizer que você pode crer que a sua religião te leva ao céu e ao mesmo tempo acreditar que Jesus é o Salvador. Não tem jeito. Pare de se enganar. Seja honesto. Se Cristo não for o único Salvador, sua obra é anulada. Cristo jamais poderá ser apenas um componente da salvação. Ele é o Salvador. Não é possível haver dois fundamentos. E não há harmonização, mas substituição. E é isso que o Paulo prega. Se circuncidar, Cristo será inutilizado. Você vai torná-lo só mais um acessório da sua religião. Mais uma fotografia na sua sala para quem você vai rezar de vez em quando. Mas não será o Salvador. Gálatas capítulo 2, verso 21. Paulo disse, não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a lei contribui para a salvação, Cristo não precisaria ter vindo ao mundo e morrido na cruz. Não tem sentido. Se você acredita que é Jesus e a igreja, que é Jesus e o dogma, que é Jesus e a lei, que é Jesus e a prática da lei, Jesus veio inutilmente, porque ele não é o Salvador. Jesus não é um acessório. Ele não é alguém que veio contribuir para a salvação. Ou ele é o Salvador, ou ele não é. Seja honesto. Para de enganar a si mesmo. 2000 anos depois, as pessoas continuam usando a carta de Paulo aos Gálatas para criar novas religiões, sendo que o Paulo está dizendo é só Jesus, não tem outro. Aquilo que colocamos ao lado de Cristo como necessário para a nossa justificação, na verdade, colocamos no lugar de Cristo. Só temos que parar de nos enganar. Colocar qualquer coisa ao lado de Cristo não fica ao lado dele, fica no lugar dele. Qualquer dogma, qualquer coisa. A graça não admite substitutos porque Cristo não precisa de complementos. Quando acrescentamos à obra de Cristo outro fundamento para nossa justificação, não fortalecemos a graça, abandonamos sua lógica. Por que se chama graça? Porque é de graça. Se alguém diz para você, tome, é de graça. Você pergunta, tá bom, é de graça, mas eu não tenho que fazer alguma coisa? Olha, se tiver condicionado a alguma coisa que você tem que fazer, não é de graça. É por isso que tem aquele versículo bíblico, não existe almoço grátis. Vocês já leram isso na Bíblia, leram em Mateus 29? Somente um incauto tolo acha que as pessoas dão coisa de graça. Se alguém te oferecer uma coisa de graça, tem que perguntar assim, olha, se o almoço é de graça, o que eu vou ter que pagar por causa disso? Alguma coisa tem. Ninguém te dá desconto. Ah, mas é que é Black Friday. Olha, vamos ser honestos, como o Paulo, vamos parar de nos iludir, não tem. Se alguém te dá um desconto, não é porque ele está perdendo desconto, ele dá um desconto uma coisa para vender outra coisa maior, porque tem alguma coisa aí. Ou ele aumentou o preço e deu um desconto, ele aumentou 100 e te deu um desconto de 50, faz, uau, que maravilha. Sim, porque nós vivemos assim. É assim que se vende, os vendedores aí me perdoem por entregar a sua estratégia. Já viu o vendedor de redes que vai bater na tua cara vendendo rede? Ele começa a 500 e no final você compra por 50. Que distância que tem esse desconto aqui? A graça que nos alcança nunca nos deixa indiferente. Transforma quem recebe e confronta quem tenta substituí-la. Observe que a graça não admite parcialidades. Ela não é neutra, ela não admite indiferenças. Ela não admite substitutos, ela não admite parcialidades. Essa é a lógica da graça. Se é de graça, é de graça. O discurso lógico e coerente que o Paulo traz para nós, do qual ele se referia no versículo 2, terá abandonado essa ideia. Agora o Paulo diz, de novo. O de novo quer dizer, eu vou dizer novamente, porém agora vou mudar as pessoas. Eu vou dizer agora de forma geral. Todo homem, não é só com vocês, não é particular, não é uma perseguição, não é que eu quero estragar a vida de vocês. É a lógica geral da graça. Serve para todo mundo. De novo, quer dizer um reforço do argumento contra os judaizantes. Agora ele diz, eu testifico. A lógica foi aplicada pessoalmente por Paulo como judeu. Eu sei como funciona a coisa. Eu sei como é o engano. E eu não quero enganar vocês. Aliás, se você quer saber se alguém propõe qualquer coisa relacionada à fé e se ele é genuíno, basta perguntar o que ele ganha com isso. Se uma pessoa ganha qualquer coisa com a fé do outro, é falso, é enganação. É comércio, como acabei de ilustrar a vocês. Se no TBB alguém disser para você assim, olha, frequente o TBB porque a tua vida vai melhorar, é um falso evangelho dessa igreja. Nunca prometa algo desse tipo. Se você quer frequentar essa igreja como comunidade, venha porque você é um cristão, um santo, perdoado por Jesus e viu algum valor nessa comunidade. Mas essa comunidade não tem nada para oferecer para melhorar a tua vida. Pelo contrário. Venha com compromisso, então vai piorar a tua vida. Vamos pregar compromisso. Ah, mas eu não vou ficar rico se eu der o dízimo? Não. Pelo contrário, você vai ficar 10% mais pobre se você der o dízimo. É você que viu o valor nisso. Ele é voluntário, ele é por adoração. Ele não é um imposto, não é uma imposição. E não vai te dar nada. Ah, mas se eu der o dízimo, Deus não prometeu que vai dar 10 vezes mais? Não tem isso na Bíblia. Se eu me converter e seguir a Jesus, não tem promessa que eu não vou mais ter doenças? Olha, os apóstolos eram muito mais dedicados que nós, e alguns deles morreram torturados, queimados, pendurados em árvores, afogados em tambores de óleo quente. Eu diria que se nem eles Deus livrou, vai nos livrar? Por quê? Falsa promessa. Qualquer igreja que pregar um evangelho dizendo, venha para cá, e você pergunta, o que você está ganhando com isso? Se estiver ganhando alguma coisa. Se o objetivo é ter número, é ter muita gente, porque isso faz de nós pessoas mais importantes, mentira, enganação. O evangelho é de graça. Se você crê, você vai para o céu. Mas eu não tenho que frequentar a tua igreja? Não. Aliás, tem algo muito particular que já preguei aqui diversas vezes. Não convidem pessoas para vir para o culto da igreja, porque o culto é para quem quer vir adorar. Se você tem que convencer alguém a vir, vai para uma igreja que é muito legal lá. As músicas são boas. Tem igreja com música melhor. Com todo respeito aos músicos aqui, né? Que nós fazemos o suficiente para adoração, não é para aparecer. Tem igreja que vai contratar músico profissional que só faz isso, que é para aparecer. Ah, mas o templo fica no bom endereço. Nós temos problema com estacionamento. Tem igreja que vai ter até uma almofadinha com o número do carro, um valet. Muito melhor. Ah, mas o pastor vai ficar pregando o quê? Pecado, a Bíblia. Tem igreja que vai ter cada palestra motivacional, que você vai sair com energia espiritual para trabalhar melhor no dia seguinte. Já que você vai se enganar mesmo e vai para o inferno enganado, vai pelo menos divertindo, né? Não é verdade? Vai pelo menos feliz. Agora, ir para uma igreja para quê? Vou lá para pregar, para ouvir pregação, sermão. Ninguém mais gosta de sermão. Para ouvir uma música que não é profissional. Mas porque você quer adorar. Então é voluntário. Nós não temos que convencer ninguém a vir para o culto. E muito menos perguntar depois. E aí, você gostou? Olha, isso aí você fala quando você vai para o cinema. Gostou do filme? Para o teatro? Gostou da peça? Mas para uma igreja, você perguntar para a pessoa se ele gostou. O culto não foi para você, não foi para te agradar. Como é que você pergunta para alguém que gostou? Estamos invertidos com o evangelho. E o Paulo está dizendo, eu vou testificar para vocês e vou dizer de novo, todo homem é geral. É graça. É só Jesus. Todo homem, o Paulo, perguntaremos a ele, Paulo, mas o que você ganha sendo tão enfático com aqueles homens? Nada. Não ganho um centavo. O Paulo não ficou rico, não ficou milionário, não teve boa saúde. Pelo contrário, foi ainda mais perseguido pelos judeus por crer no evangelho. Aceitar o discurso da circuncisão, disse Paulo, aquele que aceitar o discurso da circuncisão se deixa circuncidar é aceitar Cristo como Salvador e a lei como parte da salvação. Eles eram cristãos. Eles queriam Jesus, mas também a salvação pela lei. Tanto a lei quanto a graça não admite parcialidades. Pequenas concessões destroem a lógica da aceitação. Quantas vezes, pela lógica, só temos que ser honestos. Há cristãos hoje que misturam a Bíblia, por exemplo, o pensamento paulino com o pensamento freudiano. Não é a mesma coisa, porque ambos ajudam o homem a ficar feliz. Ah, então, você acha que é a mesma coisa? E parece bonitinho ficar comprando o livro de autoajuda cristã, com base em psicologia moderna misturada com a Bíblia. É muito legal. Olha, você não agrada nenhum dos dois. Cada vez que você pega as teorias do Freud e mistura com a Bíblia, o Freud se revira no túmulo de ódio de você. Você não agrada nem o Freud nem o Paulo quando você mistura os dois. Só seja honesto, você inventou uma coisa para se tornar vendável aos cristãos. Você diminuiu o impacto do evangelho e diminuiu o que o Freud pensava na sua psicanálise. E por quê? Porque você transformou aquilo num produto para vender para os cristãos. Mas você acha, por acaso, que é só o Paulo que é contra você? Você acha que o Freud concorda com você? Ele diz assim, eu, com toda a minha genialidade, tentando estudar o ser humano, propus uma teoria para o homem encontrar a razão, tratar com seus traumas, sem precisar de Deus e religião, e os religiosos do futuro transformaram aquilo em mensagem nos púlpitos. É só ser honesto e coerente. Você não agrada nenhum dos dois. Para quem você está aí fantasiando que é verdade? O Paulo está dizendo, não dá para misturar a palavra de Deus com qualquer outra teoria, como não dá para fazer isso sem descredenciar o Cristo Salvador, ou ele é o único, ou ele não é. Ou a palavra de Deus é verdade, qualquer um que se opõe a ela, não é. E vivemos nesse mundo irracional. Pequenas concessões destroem a lógica da aceitação. Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha que interessante. É a lei que salva? Sim. Então, meu amigo, é impossível a salvação. Sério? Sim, vamos ser honestos. Se é cumprimento da lei que salva, a lei diz assim, não adianta cumprir 99,9%. Se você tropeçar em apenas 1%, você será culpado de toda a lei. Então, em outras palavras, quem é que pode ser salvo pela lei? Se a lei fosse um método de salvação divino, a resposta lógica e coerente de qualquer ser pensante e racional é, então, não há salvação para ninguém. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir toda a lei. E o Paulo faz isso justamente aqui ao dizer, se alguém se deixa circuncidar por acreditar que vai ser salvo por isso, então ele está obrigado a guardar toda a lei. Mas a incompetência do homem faz da graça o único caminho. O único jeito de sermos salvos é pela graça, por quê? Porque se dependesse da nossa competência para alcançarmos a salvação, estaríamos figurativamente fritos aqui na terra e literalmente fritos na posteridade, no inferno. Porque o homem é incompetente. Se a lei for o caminho, ela exige integralidade. A lei não diz assim, não, eu aceito um pouquinho. Não tem como misturar as duas coisas. Aceitar a religião, aceitar a graça. Se o homem é incapaz de guardar toda a lei, cumprir uma parte dela não isenta da condenação. Então a lei é ilógico. Defender que a lei salva é uma coisa ilógica. É defender a própria condenação. Versículo 10, do capítulo 3, o Paulo havia dito, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Para que serve a lei? Para amaldiçoar os homens, para mostrar que você é incapaz. E uma vez que você se sente incapaz, você vai clamar pelo Salvador. Esse é o propósito da lei. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se você feriu, se você falhou em qualquer instância, por menor que seja, diante da lei, você já é incompetente para ser salvo. E por que temos uma lei tão rigorosa? Para mostrar aos homens a sua incompetência. E por que deveríamos sentir incompetentes? Para clamar pelo Salvador. Para que quando o Salvador vier, você agradeça. Esse é o mote paulino. A gratidão por Cristo nos motiva a viver para Ele. Então note que a obediência parcial jamais pode produzir a justiça que a lei exige por inteiro. Se existe uma lei exigindo que tem que ser cumprida por completo, parcial não resolve. Não há engano maior do que esperar absolvição pelo cumprimento parcial de uma lei que condena quem não a cumpre integralmente. Não tem engano maior. Eu acredito que isso tem que ser pela lei, mas eu não posso cumpri-la. Então como é que você vai ser salvo? Não tem engano maior do que esse. Se a justificação não é inteiramente pela graça, ela não é nada pela graça. Ou é totalmente pela lei ou é totalmente pela graça. Não tem como ser um pouquinho das duas. É antagônico, incoerente, irracional. Eu já cansei de ver debates assim que as coisas não funcionam racionalmente. Muitas vezes. Pessoas me dizendo assim, não, eu acredito que a salvação é pela graça. É sério? Então a salvação é simplesmente pela graça em Jesus, nada do homem. Sim, mas o homem tem que... Peraí, não vou nem continuar, não quero nem ouvir. Vamos refazer só a frase. É pela graça, é de graça, não depende do homem, não é pelas obras, não. Mas o homem tem que... Qualquer coisa que tenha a partir do mas já é incoerente, já é irracional. Não, é que você não entendeu. É totalmente pela graça. Mas, olha, mas você totalmente não tem mais, não tem jeito de construir qualquer frase em que alguém diga, é totalmente pela graça, mas se não fizer, não é. Mas é de graça ou não é? Decida. Só para de mentir para si mesmo. Para de acreditar em coisa que para você não funciona. Sendo que é muito simples. O evangelho não é difícil de compreender. O evangelho é muito simples. Somos incompetentes para nos salvar. E não há atitude suficiente que agrade a Deus para me aceitar. Logo, estou eu perdido, totalmente perdido. Mas aí chega alguém e diz assim, você não pode, mas eu farei por você. Sério, fará por mim? Sim, por quê? Porque eu vou te salvar. Não é você que vai salvar, sou eu. Mas para salvar tem que cumprir toda a lei. Eu não consigo, mas eu consigo. E ele vai cumprir a lei. E aí ele se oferece no meu lugar como sacrifício. Toda a linguagem bíblica funciona, então não é muito difícil de entender. Então quer dizer, Senhor, que eu mereço ser condenado, sim. Mas o Senhor não vai me condenar, não. Por quê? Porque outro já se ofereceu por você. Por que eu condenaria dois? Então quer dizer que ele morre, mas eu recebo a vida de graça? É assim que funciona. Por isso que ele é o Salvador. E como é que eu faço? Fique perplexo. Sim, eu já estou. E o que a perplexidade faz? Gratidão. Olha, Senhor, então muito obrigado. E o que a gratidão te faz? Te faz viver para ele. Esse é o efeito da graça. Não tem muito o que entender. Porque quando eu digo, não é ele, mas se não fosse eu, olha, então você pode ficar quietinho aí porque é mérito seu. Não precisa ter gratidão. Não precisa ter perplexidade. É mérito seu. Mas se for mérito seu, não é de graça. É só ser honesto. É só começar a raciocinar, porque não é tão difícil. Mas o Paulo defende um evangelho puro. É só Jesus e não tem outro. Não tem jeito. A graça que nos alcança nunca nos deixa indiferentes. Transforma quem recebe, confronta quem tenta substituí-la. O mesmo zelo também nos ajuda a entender que não dá liberdade para fazer o que quer. Ela não é neutra. A graça não é neutra, não admite indiferença, não admite substitutos e não admite parcialidades. E por fim, que é o que deu tema à nossa mensagem, ela não é neutra. Ela não admite neutralidade. Então Paulo agora no versículo 4 dá uma sentença. Essa sentença que vem é de Cristo, vos desligastes. Vamos ser honestos. Você aceita a circuncisão como parte da salvação? Se você aceitar isto, deixa eu dizer o que vai acontecer com vocês. Olha o tamanho do perigo dessa crença. Vós, discurso direto e confrontativo. Vós que procurais justificar-vos na lei, diz Paulo. Se vocês estão procurando justificação na lei, presta atenção. Se vocês esperam, procurais aqui a ideia de ter esperança. Essa expressão não aparece no texto original, mas é a forma como o tradutor nos colocou para dar entendimento. Porque é aquela ideia natural. Quando você faz algo e você quer uma justificativa por que faz. É quando você pergunta a razão. Por isso que o versículo a seguir, o versículo 5, ele vai explicar a razão dele, da crença dele. É como você faz, embora não precise explicar, sabe que tem uma razão. Se você aceitou a circuncisão, ah, mas eu aceitei a circuncisão não para ser salvo. Não adianta. Se você aceitou aquilo e ia encontrar a salvação, você aceitou para ser salvo. É uma esperança. É aquilo que você procura. Por que você procura uma igreja? Se você procurar uma igreja que não seja pela comunhão dos santos e para entregar o culto, é maculado. Não devemos procurar a igreja para qualquer outra coisa. Por que você procura conselho? Por que você procura obedecer a Deus? Se for para qualquer coisa que não seja pela adoração, é falso. Porque Deus não vai te dar nada de volta pelos seus méritos. Ele já te deu a salvação, ele já foi completa. Então Paulo diz, o que vocês procuram? Vocês que procuram justificar-vos na lei. É, evidencia a tentativa equivocada de alcançar a justificação e dá um tom irônico. Olha, vocês que agem irracionalmente, procurando na lei a ser salvo, sendo que é a própria lei que condena. É difícil explicar isso no português, eu tenho que dar a palmatória para a tradução, o tradutor tem dificuldade. Porque ele tem que colocar assim, olha, vós que procurais justificar-vos da lei, mas seria uma forma de dizer assim, olha, vocês que acreditam que a lei vai salvar vocês, sendo que a lei condena vocês, e vocês obedecem a lei esperando que ela seja graciosa com vocês, mas se ela for graciosa, não seria a lei. É bem difícil de colocar isso em português. Mas é uma certa ironia. Buscar justificar na lei, sendo que é a lei que mostra que você é injusto, que não pode ser salvo. É buscar justiça justamente na lei que condena. E então mostra a consequência cristológica. Cristo é substituído. Cristo é inutilizado no versículo 2. E agora ele diz que vocês deixam de viver como cristãos. Seja honesto e deixe de ser cristão, porque de Cristo vos desligastes. Vocês o colocaram para fora. Ele não é mais o Senhor de vocês. A opção pela lei é uma queda da graça. Então ele diz, da graça decaístes. Se Cristo não for o Salvador, não tem graça. Não existe nada de graça. Se não há graça, o que resta? A lei. E se restar apenas a lei, todos nós estamos condenados, porque ninguém pode cumpri-la. Então o que o Paulo faz? Vocês colocaram Jesus para fora, ficaram sem o Salvador. Aquela graça já não pertence mais a vocês. Vocês decaíram, diminuíram o seu valor. Então o que sobra para vocês? Adorarem a lei como bons religiosos e terminarem suas vidas sendo honestos que vocês serão todos condenados. Não há outro Salvador. Irmãos, para nossa conclusão, se você não confia ainda que Jesus é o Salvador, matemática básica te faria acreditar que ele é. As pessoas negam Jesus Salvador porque simplesmente não pararam para pensar. Se Deus existe, se você acredita que Deus existe, e acredita que a Bíblia veio de Deus, está muito simples. Todos somos pecadores, não tem como escrever. Se você encontrou algum justo na vida, me apresente-o, porque eu nunca encontrei. Eu só encontro pecadores. Ninguém nunca foi perfeito nessa vida, então se alguém já não foi perfeito, a lei já o condena. Muito bem, e agora, como vamos remediar isso? Não tem remédio, porque você tem que ser puro. Se você não é puro, não pode salvar a si mesmo. A lei te condena. Então você diria, como é possível? Você tem uma dívida tamanha. Olha, alguém tem que pagar por você. Mas como alguém vai pagar a dívida se todo mundo que estiver aqui na Terra também for contaminado como eu? Aí você vai pela lógica e dizer, então tem que haver um milagre. Porque se todo mundo que nascer da semente de Adão herdar o pecado de Adão, já nasce pecador. Não é só o que ele fez, até o nascimento dele já é contaminado. E como é que alguém contaminado vai ser o sacrifício perfeito? Então, pela lógica básica de matemática, vai dizer, então sobrou o quê? Ah, sobrou nada. A não ser que venha um milagre. A não ser que, de alguma forma, tenha qualquer homem aqui na Terra que, primeiro, não tenha nascido da semente de Adão. Aí você vai dizer, mas aí tem que ter um milagre, tem que nascer de uma virgem sem um homem. É. Conclusão simples. Se tiver que ter um Messias pela Bíblia, esse homem não pode nascer filho de outro homem. Porque se nascer filho de outro homem, é descendente de Adão. E o descendente de Adão já é contaminado. Muito bem. Colocamos na equação, tem que ter um milagre. Nascer de mulher, mas não nascer de homem nenhum. Perfeito. Segundo, esse homem que nascer tem que ser mortal. Porque ninguém pode se oferecer no lugar de outro para morrer se ele não for mortal. Então ele tem que ser homem. Não? Então tem que ter esse homem vivendo em carne. Sim, Jesus veio, viveu como bebê, cresceu como criança, amadureceu como jovem, chegou à fase adulta e diz, olha, eu sofri a mesma coisa que vocês. O autor dos Hebreus diz que ele sofreu as mesmas tentações que nós. Só que tem uma diferença. Não pecou. Então alguém teria que cumprir a lei durante a vida. E a lei ia condená-lo, mas não ia ver nada nele. Então como vai condenar alguém, sendo que não teve nada injusto? Aí os homens injustos verão condenação e vão sacrificá-lo. É a única forma de acontecer. Então Jesus virou um sacrifício, foi condenado, torturado e morto injustamente? Foi. E depois que ele morreu? Olha, se ele morreu, morreu como todo mundo. Mas a única forma de você, então, se tornar alguém como ele é se ele for aceito no céu. E ele ressuscita e Deus diz, acabou. Está consumado. Então esse autor vem agora e nos diz assim, Cristo é a nossa paz. Satisfez o coração de Deus. Deus está satisfeito. Ele levou os nossos pecados, ele pagou nossa dívida. Olha, agora coerentemente faz sentido. Então qualquer pessoa que crer nele e aceitá-lo como um sacrifício vivo, pela fé, por meio da fé, e tiver essa identidade com ele, será perdoado não pelos seus méritos, mas pelo mérito dele? Sim, expiação. Pelo sangue de outro. Então seria aceito por causa disso? Sim. Olha, é questão lógica de fazer as perguntas certas para a Bíblia, não tem para onde ir. Mas o Paulo está dizendo, se você negar um, tira um botão da camisa, tem que tirar todos os outros. Se ele não for o salvador completo, não há salvação, porque o homem continuará condenado. Iludido pelas religiões, pelas práticas religiosas. Jesus é o salvador. Romanos 11, 6. E se é pela graça, o Paulo diz, já não é pelas obras, não tem como ser as duas coisas. É pela graça ou é pelas obras? Do contrário, a graça já não é graça. Se for pela graça, é totalmente de graça. Se for pela obra, tem que ser totalmente pelas obras. Não tem como alguma coisa ser de graça e você cobrar no final. Se algum de vocês quiser saber disso na prática, me convide para um restaurante, pague o almoço e me diga, é de graça para você. Mas no final você me cobrava, mas não era de graça. Se quiser exemplificar, semana aqui eu tenho uma agenda livre. Né? Eu provo para você que é assim. Se é de graça, é de graça. Eu quero sair de lá sem pagar nada. Que no final tiver que pagar alguma coisa, não é de graça. Não tem jeito. A graça não compete com a nossa justiça. Ela a torna desnecessária. A graça não compete com a nossa justiça. Ela a torna desnecessária. A salvação em Jesus vem para homens pecadores, incapazes de serem aceitos. Não precisa de justiça própria. A pergunta que incomoda às vezes é assim, se eu sou salvo pela graça, então eu posso viver pecando de qualquer forma? É isso que o Paulo quer agora dizer. Não. A graça transforma primeiro você. E essa transformação transforma você por completo, porque ela não é neutra. A graça traz responsabilidade para um adorador, nunca para pagar pela salvação. Ela é voluntária. É para aqueles que entenderam do que foram perdoados. É o constrangimento de ter um Salvador e não querer viver para Ele. É saber que vai para o céu e negar o próprio céu que recebeu de graça. Há muitas incoerências. Mas o Paulo diz, mas o fato de você obedecer à lei não salva. Mas o salvo, ao desejará obedecer por gratidão, por consequência da salvação e por adoração. A graça não dá liberdade à carne, mas a carne não pode salvar. Com isso em mente, notem, a graça que nos alcança nunca nos deixa indiferentes. Transforma quem recebe, mas também confronta quem tenta substituí-la. As duas coisas funcionam ao mesmo tempo. Responda ao Senhor, na tua própria vida, as perguntas que fiz inicialmente. Como a mensagem da graça em Cristo altera a forma como você se relaciona com as pessoas? Como o fato de ter sido salvo por Jesus e de graça muda a maneira como você também lida com as demais pessoas e vê o mundo? Será que é realmente lentes graciosas? A graça fez diferença para você? O seu zelo ao corrigir as pessoas nasce do amor pelo Evangelho ou está baseado na sua própria justiça? Se tudo que você corrige e acha errado no mundo é baseado na sua justiça ou no próprio Evangelho gracioso que te salvou? A graça é suficiente para dar descanso à sua alma ou você busca aliviar a sua consciência por meio de ações religiosas? Sente-se bem e acha que Deus te aceitou pelo que você faz? Ou aquilo que você faz é porque Deus te aceitou em Cristo? A graça é o fundamento da sua fé ou apenas um complemento daquilo que você faz? Só você pode responder ao Senhor se o evangelho que você crê é o puro e se a vida que você leva é em detrimento à graça ou outra maculada. Vamos orar, vamos consagrar isso ao Senhor. E na sequência, terminar nosso culto com adoração. Senhor nosso Deus, mais uma vez, nos colocamos em tua presença após termos meditado em tua palavra. Te agradecemos pela palavra que nos exorta, mas que também nos relembra que é pela graça em Cristo que fomos alcançados, sem que pudéssemos acrescentar coisa alguma à obra perfeita de teu Filho. Agora, Senhor, ajude-nos não apenas a ouvir, mas a responder com seriedade, a rejeitar toda a indiferença diante do pecado e aprender a amar o suficiente para advertir, corrigir e cuidar daqueles que o Senhor colocou em nossa vida, seja na família, na vizinhança, na amizade, no trabalho ou na igreja. Se o Evangelho é tão importante assim, é claro que ele terá importância também em nossas palavras. Queremos que outros também te conheçam. E por isso anunciaremos com vigor. Mas queremos também, Senhor, guardar o nosso coração de substituir Cristo por qualquer mérito, prática religiosa ou confiança em nós mesmos. E nos tornarmos apenas religiosos, confiantes em nossos dogmas e tradições e tentar colocá-las aos outros. Dá-nos a graça de descansar inteiramente na justiça de Cristo e abandonar toda a tentativa de construir a nossa própria justiça. Ensina-nos a não viver uma fé dividida, procurando na lei, em nossas obras e em nosso desempenho aquilo que somente a tua graça pode oferecer. Que Cristo seja então suficiente para nós. E porque ouvimos que a tua graça não é neutra, comprometemo-nos pela tua graça a não permanecer indiferentes, a rejeitar todo substituto e a confiar inteiramente em Cristo, o único Salvador. Mas que isso também redunde em uma vida comprometida, que não abusemos dessa liberdade que recebemos pela graça em agora satisfazer a carne, já que não podemos pagar pela salvação. Nosso objetivo não é sermos salvos, porque já somos, mas é sermos verdadeiros adoradores, servos autênticos, obedientes, agradáveis a Ti em tudo que estamos fazendo, com uma identidade coerente, porque nós recebemos a salvação do Senhor e queremos viver como salvos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.